Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Nove horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Hoje é dia 6 de junho de 2022. Dia 6 do 6 de 22. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Um ótimo início de semana para todo mundo. Vamos começar tudo de novo, com muito gás, com muita energia, com muita fé.
Vamos aos destaques desta segunda-feira, 6 do 6 de 22. Vamos que vamos! Pelo menos 5 pessoas são presas nesta manhã em João Pessoa durante a Operação Algoritmo nos bairros do Bessa, Jardim Oceania, Cristo Redentor e Mandacaru, além de Mangabeira. O objetivo é cumprir pelo menos 10 mandados contra suspeitos de estupro, homicídio, latrocínio, roubo e estelionato. A ação é resultado de investigações feitas por meio do Observatório da Gestão Pública com ações de inteligência conjuntas entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba, o famoso GAECO, e a Polícia Militar. Não há informações sobre materiais apreendidos, nem foram divulgados os nomes e idades dos alvos.
A Paraíba aplica mais de 90 mil doses de vacinas no dia D de imunização e prorroga a campanha contra a gripe e o sarampo até o próximo dia 24. A meta é vacinar 95% do público-alvo contra o sarampo e 90% contra a influenza. Do total de imunizantes aplicados sábado, 35 mil foram contra a gripe, 10 mil contra o sarampo e mais de 43 mil contra a Covid-19, sendo quase 7.700 do esquema básico de vacinação e 36 mil doses de reforço.
O Instituto Nacional de Meteorologia continua emitindo alertas de chuvas e de perigo potencial em municípios paraibanos. No total, 25 cidades estão sob alerta de perigo potencial de ventos costeiros, 154 sob perigo potencial de chuvas intensas e 106 sob aviso laranja de perigo de chuvas intensas. Para os municípios em perigo potencial de ventos costeiros, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros através do 193 ao primeiro sinal de perigo. Dentre essas cidades estão Alhandra, Baía da Traição, Baie, Caporã, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo e a capital, João Pessoa.
A empresa Águas do Nordeste garante que grande parte da população de Santa Rita já recebe nas torneiras a água com a cor dentro dos padrões, quer dizer, a água que deixou de ser amarelada para ser, na verdade, agora incolor. Entretanto, em alguns locais, os efeitos ainda podem demorar alguns dias para serem percebidos por causa dos reservatórios. De acordo com a ANE, em decorrência das chuvas na bacia do rio Tibiri e das frágeis condições operacionais encontradas nos sistemas de água do município, foram realizados serviços emergenciais para que a água não seja mais distribuída com a coloração amarelada.
O projeto de lei que limita a alíquota do ICMS sobre os preços dos combustíveis pode ser votado nesta semana. O texto prevê teto de 17% para o tributo sobre bens e serviços relacionados, além de combustíveis, na energia elétrica, gás natural, comunicações e transporte coletivo. Na semana passada, houve reunião para discutir o texto com o relator da proposta, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, além de Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, aquele. Os secretários de Fazenda dos estados do Ceará, Espírito Santo, São Paulo, Pará e Pernambuco também participaram do encontro.
E agora nós vamos falar de esportes. Com gol de Neymar de pênalti, o Brasil vence agora há pouco o Japão em Tóquio por 1-0 em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. Agora o atacante do PSG está a apenas 3 gols de igualar Pelé como maior artilheiro da história da amarelinha em jogos contra seleções. Neymar chegou a 74 gols em 119 partidas e o rei do futebol tem 77 em 91 jogos. Agora o Japão segue a preparação para o Mundial e enfrenta Gana nesta sexta. Já o Brasil só volta a campo em setembro, por causa do cancelamento do jogo contra a Argentina, que seria na Austrália.
9h32.
Band News. Tempo.
A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 25 graus.
E na Rainha da Borborema, a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 18, a máxima de 27 graus. E nesse momento em Campina Grande, temperatura aferida é de 23 graus.
9 horas 32 minutos em João Pessoa, 9h32 na Paraíba. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp 99111-9207, 99111-9207. Manda sua mensagem, participe com a gente na nossa programação aqui na rádio Band News FM Manaíra, 99111-9207. Até as 11 da manhã, estamos por aqui. Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu calendário para esta segunda-feira, 6 de junho de 2022?
Começamos com as datas nacionais. Hoje é Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. E tem tudo a ver com essa época junina, né? Tem muito cuidado, principalmente com as crianças, por causa das queimaduras. Hoje também é Dia Nacional do Pé, do Teste do Pezinho. E as datas internacionais, hoje é Dia da Língua Russa e hoje também é Dia Internacional da Logística.
É o Diovski, da Linguai, Esvski, Russievski.
É exatamente isso, Ovski.
É exatamente isso, Diovski, né? E hoje, Cláudia Carvalho, é o aniversário do jogo Tetris.
Tetris, é.
Aquele da dos quadradinhos, uhum, das coluninhas, que você, uhum, tem que, né, juntar os quadradinhos, formar a linhazinha. Pra
deixar tudo igual, né?
Deixar tudo igual e tal. Esse jogo foi criado por um russo.
Olha
o,
só.
Olha só, o engenheiro da computação moscovita, Alexei Pajin... Peraí.
Vamos lá, você consegue. Vamos lá. Você inventou, agora você vai.
Se eu soubesse que o nome era ele, eu não teria linha. Pajitnov. Alexei Pajitnov. Tá bom, né?
Tá.
Ou Pajitnov. Alexei Pajitnov. É por aí. Ele trabalhava no Centro de Computação da Academia Russa de Ciências. É Pajitnov, porque o J não tem. O J, uhum, é mudo em russo. Alexei Pajitnov. Pronto, saiu. Aniversário do Tetris hoje, é o que importa. 9 horas 34 minutos da Paraíba. 99119207 para você participar e zoar dessa tentativa de russo aqui que eu falei.
Agora, quem se dá muito bem no russo é o nosso colega Astier Basílio.
É, né? Verdade.
Inclusive, concluiu um doutorado lá em literatura russa. Deve estar voltando. Ele, inclusive, acho que é esse mês que ele volta para o Brasil, né?
Verdade.
Ele chegou a participar aqui do programa durante o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas, enfim, ele foi para lá para estudar literatura. Né, um jornalista paraibano campinense e que domina, né? Apesar de ser uma língua extremamente difícil, né? O russo, mas Astier foi para lá entender poesia. Imagina, poesia em russo.
Poesia em russo. Que negócio. Um abraço para Astier, tá nos ouvindo agora na Rússia, com certeza. 9h35, Cláudio, vamos falar da água de Santa Rita. Parece que o negócio lá voltou ao normal. A água voltou à cor que deveria.
Que bom, né?
Ser, né? A água voltou a ser incolor. Que bom, que maravilha. A empresa Água do Nordeste, pelo menos essa é a garantia da água da empresa Águas do Nordeste. Ela garante já que grande parte da população de Santa Rita já recebe a água transparentezinha, limpinha, não tá mais amarelada. Isso acontece dias depois de um laboratório constatar que a água é imprópria para o consumo porque teria 20 tipos diferentes de bactérias. A ANE contestou o resultado do laudo questionado, ou do laudo questionando, na verdade, a forma em que a água foi coletada. Já o promotor do meio ambiente de Santa Rita, Romualdo Tadeu Araújo, garantiu que providências estão sendo tomadas.
Foram adotadas providências de imediato, requisitado aos órgãos competentes pelo controle e vigilância da qualidade da água, informações técnicas a respeito dessa água que está sendo distribuída e consumida pela população de Santa Rita, para que com essas informações se possa comprovar tecnicamente que está sendo divulgado, que está sendo veiculado. Estamos aguardando a coleta da amostra e a análise para, com os pareceres devidos, a gente tomar as providências legais.
De acordo com a ANE, em decorrência das chuvas na bacia do Rio Tibiri e das frágeis condições operacionais encontradas nos sistemas de água do município, foram realizados serviços emergenciais para que a água não seja mais distribuída com a coloração amarelada. Entretanto, em alguns locais, os efeitos ainda podem demorar alguns dias para serem percebidos devido aos reservatórios. Os usuários podem entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800-731-2631, pelo site ane.com.br, pelo e-mail faleconosco@ane.com.br ou presencialmente na Praça Getúlio Vargas, 167, sala 307, edifício José Américo, no centro de Santa Rita.
A água amarelada causou muitos transtornos Aliás, eu até peço aos nossos ouvintes, de Santa Rita principalmente, se ainda tiver, né, nas torneiras água amarelada, relate para a gente quer saber. A gente trouxe aí a informação da empresa, mas obviamente que a gente quer saber a realidade em todo o município. Então, se você puder nos dar esse feedback, é ótimo. Mas muitos transtornos, não apenas pela estética, mas a gente recebeu relatos aqui de ouvintes durante o fim de semana, de que há relatos de que pessoas estavam passando mal. Né? Não sei se tem relação com a água, mas as pessoas estão associando uma coisa a outra. Então, enfim, resolver é fantástico, precisa resolver realmente, mas precisa também se registrar o transtorno, né, que os munícipes de Santa Rita vieram passando nesses dias, recebendo. Primeiro era a falta de água, depois quando a água chega com essa cor amarelada, e enfim, algumas pessoas relatando também que o cheiro não era um cheiro agradável. Uhum. Né? Então, enfim, essa questão tem que ser resolvida. O Ministério Público finalmente entrou no circuito, né? A gente já vinha falando sobre isso.
Já vinha cobrando.
Nas últimas duas semanas, a informação inicial do Ministério Público é que estava se averiguando uma denúncia da Prefeitura contra a CAGEPA, mas finalmente o Ministério Público entrou no mérito da questão, que não é apenas a disputa entre CAGEPA e Águas do Nordeste. O cerne do assunto, o cerne da questão, é a qualidade da água. É o fornecimento desse bem que é básico, né, fundamental para a população. E, enfim, todo mundo paga pela água, todo mundo tem direito de receber água de qualidade nas torneiras.
Pois é, porque é aquela coisa, né? Não vinham sendo apresentadas na água de Santa Rita aquelas três características básicas da água: incolor, inodor e insípida. Água amarela, com cheiro e gosto estranhos. Né, o que não era. E parabéns, eu, do jeito que eu critico, eu reconheço e parabenizo. Parabéns à agência, a ANE, a empresa Águas do Nordeste, por ter resolvido o problema com uma certa demora, fato. Mas o problema aparentemente foi resolvido, é o que diz a empresa. Agora eu quero saber de você, ouvinte. A gente quer saber de você, ouvinte, de, se possível, com foto ou com vídeo de hoje, mostrando a situação da água aí em Santa Rita.
E dizendo o local, né? Pra gente saber, né?
Ó, Vandy Tibiridô já mandou aqui mensagem, não mandou foto nem nada, mas ele já diz aqui que a água em Tibiridô ainda tá com a cor escura. A Anne também disse que em algumas localidades o efeito demora a aparecer, uhum. A água vai demorar um pouco mais para chegar transparente por causa de alguns reservatórios. Não sei se é o caso de Tibiridô. Mas daqui a mensagem do Wanda a gente registra. Você, ouvinte, manda sua mensagem para cá no 9911-9207, relatando aí como é que tá a cor da água.
O que nós estamos aqui ansiosos para divulgar é que tem água em Santa Rita em toda parte, que a água tá chegando de boa qualidade. Essa é a nossa torcida.
É isso que a gente quer.
E é o que, na verdade, o que a população merece, né? Algumas vezes, Cacá, eu tenho a impressão que a gente tá aqui fazendo uma... Enfim, chovendo até no molhado, né? Porque deveria ser tão fundamental, deveria ser um atendimento tão básico essa questão de você tem abastecimento de água e esgoto em casa, a água chega na sua torneira, a gente está brigando pelo básico ainda, né? Mas infelizmente é isso, então a gente tem que brigar pelo básico, estamos aqui cobrando a melhoria no abastecimento de água de Santa Rita e ávidos, sedentos, para divulgar que está tudo bem, que a água está chegando plenamente as torneiras de todos os cidadãos e cidadãs do município de Santa Rita.
A gente continua falando de água, a gente só muda a origem, da torneira para o céu, porque a Defesa Civil de João Pessoa permanece em alerta após os avisos de perigos de chuvas aqui na capital, como conta o coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, o Coronel Kelson Chaves. Vamos ouvir o que nos disse o Coronel Kelson nesta manhã.
Bom dia a todos que nos ouvem através da Band News. É dizer que o final de semana foi tranquilo, pouca chuva, pouca densidade, e estamos obedecendo aí um alerta do IMET que está válido até hoje às 10 horas. Esse alerta poderá ou não ser renovado. Chuvas na casa de 20 a 30, podendo chegar a 50 milímetros no espaço de 24 horas, ventos de 40 a 60 quilômetros. Mas, graças a Deus, nenhuma ocorrência grave, aliás, nenhuma ocorrência. Estamos com a nossa central operando normalmente. A previsão é de que essa chuva ela continue de maneira pontual, não havendo, digamos, maiores preocupações. E continuaremos trabalhando em alerta, monitorando as áreas, principalmente as áreas de risco, através da nossa central de operações, com os nossos técnicos nas ruas, as nossas equipes visitando esses locais, e os contatos disponíveis ao contribuinte, o 0800-285-9020 e o WhatsApp 98831-6885. 98831-6885. Dizer que nós não paramos, continuaremos fazendo melhor para que a população não sofra qualquer transtorno de grande monta durante as chuvas que porventura caírem em nossa cidade.
Que bom, que bom, que bom que foi um fim de semana tranquilo. Realmente não choveu tanto neste fim de semana. Uhum. Choveu, naturalmente. Tá chovendo agora. Não, tá nublado, né?
Tá choveu, bem nublado.
Tá bem nublado. Choveu um pouco nessa manhã já. Já choveu, já fez sol. O céu já abriu, o céu já fechou. E a previsão para todo dia é exatamente isso. Sol abrindo, o céu abrindo e o céu fechando bipolarmente, como é João Pessoa.
Mas a chuva que tem caído nesse fim de semana foi uma chuva amena.
Foi amena, foi tranquila.
De neblininha para chuva fraca. A gente não teve aquele temporal com aqueles raios e trovões que tivemos há poucos dias, né?
Eu acho que os temporais, a temporada de temporais, né? Eu acho que pelo menos essa já deve ter passado, né? De fato, essa já deve ter passado. Eu acho que não devemos ter tantos temporais assim mais pela frente. Talvez agora essas chuvas mais leves, essas chuvas mais esparsas e tal, né? Eu creio eu que seja nesse sentido agora. O ritmo seja esse. A pancada do bombo seja essa. 9 horas mais 44... Ou a pancada do trovão, né?
É.
Fica
tá,
mais...
Tá mais pra meteorologicamente correto. Eita, difícil, viu? Hoje... Depois você se aventurar com o russo...
É.
Lá fui eu criar essa expressão.
Muito bem. São 9 da manhã, mais 44 minutos agora na Paraíba. 9h44. Falando em chuva, a gente lembra logo de... buracos, transtornos e por aí vai. E a gente fala sobre infraestrutura nas ruas, nas avenidas aqui da capital. Já que nós estamos com perigo em período de chuva, é possível fazer restauração das ruas aqui da capital? É possível? Existe essa possibilidade? A gente está na linha com o diretor de manutenção e conservação da CEINFRA, Rodrigo Pacheco, Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa, conversa com a gente a partir de agora aqui na Rádio Band News FM. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes.
Rodrigo, nesse período de chuva, é possível operação tapa-buraco? Muito se fala que não dá, porque o asfalto tem que fazer aquela secagem, aquela coisa toda, etc. Tal. Mas é possível fazer operação tapa-buraco ainda nesse período chuvoso, Rodrigo?
Apenas em casos extremos a gente executa ainda, em risco de acidente, né? Nós vamos e executamos de toda forma, mas não é o tecnicamente correto.
E o que seria o tecnicamente correto? Teria que ser num dia de sol, num dia ensolarado, com garantia de sol nos próximos dias?
O tecnicamente correto seria o asfalto estar seco, né? Para que ele tenha conexão com a parte recuperada e que ele fique na máxima durabilidade possível, né? Se ele existe uma laminazinha d'água abaixo dele, aí ele vai prejudicar a ligação do asfalto velho com o asfalto novo. E aí ele vai acabar abrindo novamente.
Cláudia Carvalho pergunta.
Rodrigo, tem aqui na região central de João Pessoa, eu estou falando nela porque eu circulo mais por aqui, e muitos moradores aí já utilizam até uns recursos irônicos, estão colocando placas, olha o tatu, e está cheio de placa indicativa dessa existência de tatus aqui
placa,
no centro.
Placa, sofá, boneco, gome,
pneu,
o que você imagina.
Tem, enfim. Eu queria saber se a prefeitura está monitorando essas ocorrências e, assim, a gente vai ter que esperar o período da chuva passar para esses buracos serem tapados?
Primeiro eu vou explicar que existe uma diferença. Porque, assim, buraco para a gente, no geral, é todo tipo de buraco, né? Mas são duas operações diferentes. Nós temos os buracos em vias que são causados por dano em asfalto ou pela pelo simples paralelo que soltou um do outro, né, e causou aquela, aquele pequeno buraco, que esses daí eles são tratados pela Operação Tapa Buraco, que é uma empresa terceirizada que vai lá, refaz esse pavimento e libera o trânsito por cima. E temos outros buracos, que são os que são causados por falha na drenagem, tá? A drenagem são aquelas tubulações de concreto que passam por debaixo de diversas ruas e que ela guia a água de chuva, né? Que leva para ou para o mar ou para rios, em geral. E daí esses buracos, eles são tratados pelas nossas equipes próprias, né? Que eles vão ter que escavar, recuperar a tubulação para poder fechar e aplicar o pavimento novamente. Esses buracos que estão nessa situação de ser problema de drenagem, eles estão um pouco mais demorados, porque a gente vem numa época em que choveu o mês de abril quase inteiro, maio quase inteiro, salvo engano, só 2 dias de maio não choveram, né? E continua com chuvas agora em junho. Então, praticamente, a gente não teve a oportunidade de fazer essa correção. Por quê? A tubulação que está danificada de chuva, ela continua levando água. Ela não para para a gente poder fazer a correção, né? Então, esses daí estão um pouco atrasados. Nós temos um mapeamento de todos, tá? Apesar dessa situação do... acho que são dois rapazes que fazem essa ação de ficar colocando boneco, placa, né? A gente leva isso como um protesto pacífico dele, né? Mas, assim, a prefeitura tem a obrigação de estar resolvendo isso, só que ela tem um processo para ser resolvido, né? Como ela não para de virar água de chuva, não para de chover para poder a gente fazer essa recuperação da tubulação, esses serviços estão um pouco atrasados, mas estão todos mapeados.
Cláudio?
Existe, enfim, a diferença entre os reparos nas regiões centrais e nos bairros? Isso também pergunto porque há uma circulação de ônibus, enfim, mais intensa no centro da cidade. Tem alguma operação especial para o centro ou não?
Ah, sim. Nós fazemos uma triagem aqui do que é mais urgente, que é mais prioritário, né? E aí a gente leva essas questões todas na avaliação. Por exemplo, se tem escola próximo, se é rota de ônibus, se é no centro da cidade, que tem um movimento muito grande de pedestres, de veículos, né? Então, tudo isso é levado em conta na hora da gente priorizar cada um dos serviços.
Eu recebo muita reclamação, quase que semanalmente, sobre aquela rua ali que dá acesso ao Detran, ali do Valentina Figueiredo. Qual a solução para aquilo ali? Como é que a gente pode encarar uma solução para aquela rua ali?
Cacá, a radialista Newton Júnior, né, que é essa rua do Detran, do Valentina, ela tem diversos problemas, né? Já históricos. Não tem um ponto dela que fica mais baixa, que tem até uma casa do senhor que tem uma rampa de mais ou menos 1 metro, aonde ele, para evitar os alagamentos de lá, né? Como é um ponto mais baixo de uma bacia daquele do bairro inteiro, que vai toda a água para lá, a tubulação que guia aquela água ali, ela é muito pequena. E além de ser muito, muito pequena, subdimensionada, as ruas acima são quase, em sua maioria, de não pavimentada. E aí guia muito solo, muita areia para ela. Então, basicamente, toda chuva, a tubulação, ela está obstruída. E aí a gente manda, praticamente semanalmente, a gente manda a equipe para lá fazer desobstrução, fazer a escovação com o caminhão de pressão da tubulação, para tentar agilizar com que essa água saia. E nós temos aqui na CEINFRA também um projeto para fazer uma ampliação da rede lá.
Posto esse problema, Rodrigo, qual é a solução que a gente pode encontrar para aquela rua, solução definitiva, para a gente não ter que conviver com um paliativo ali, que ali é um acesso, um órgão importante, ao Detran?
É exatamente isso que eu estava falando. O nosso projeto de ampliação da drenagem ali. A gente vai ter que aumentar a tubulação, salvo engano, é de 400 milímetros. E a gente aumentaria ela para 1.200 milímetros, né? Daria 3 vezes mais a capacidade que ela tem. E aí esse projeto já está em andamento aqui e a gente vai licitar para que uma empresa possa executar esse serviço.
Recebo perguntas de vários ouvintes aqui perguntando a respeito da qualidade do asfalto que é utilizado. Eu vou colocar o áudio de um desses ouvintes aqui. Eu queria que você escutasse e na sequência você responde aí ao questionamento do ouvinte sobre a qualidade do asfalto utilizado. Vamos ouvir.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos da Bandeira. Se pudesse fazer essa pergunta, esse cara que está falando aí do tapa-buraco, eu queria saber por que a qualidade do asfalto dos últimos anos é tão ruim, tão péssima. Você faz um asfalto numa avenida nova, na primeira chuva começa a buraqueira. Por exemplo, a Perimetral Sul, ela é novíssima e já está toda esburacada. É, antigamente, nos anos 90, eu me lembro que asfaltavam as ruas, né, das nossas casas assim, ou próximas, e o asfalto podia chover, passava ônibus, passava caminhão, e o asfalto não cedia de jeito nenhum. O asfalto virava brita, mas não cedia. Então por que essa má qualidade dos asfaltos? Parece que o nome que se dá é o Sorrisal. Bateu água, dissolve.
Pode responder, Rodrigo.
O asfalto que ele é aplicado hoje em dia, ele é aplicado conforme as normas técnicas vigentes, né? Então a gente vê aí que ele tem uma durabilidade, né? Os locais onde aparecem problemas em asfalto normalmente é onde existe algum acúmulo de água, né? E assim, existe a diferença entre o asfalto de via nova, que é o CBUQ, né, o concreto bituminoso usinado a quente, e o PMF, que é o do tapa-buraco. O do PMF, ele é realmente menos durável, porque ele é uma mistura para fazer remendo mesmo. Quando a gente asfalta uma rua por completo, a gente usa o CBUQ, que ele é mais resistente.
Entendi. Outra pergunta, o Marquinhos, eu acho, ele pergunta aqui o seguinte, obra da Benício Oliveira Lima, a principal por dentro do José Américo, a lateral da Havan, a obra está parada? Pergunta do ouvinte, por que que a obra está parada?
Essa obra da Benício de Oliveira Lima é da CEMOB, né? Em parceria com a CEINFRA também. A parte da CEMOB foi concluída, que era a requalificação das calçadas, né? E a ampliação da via. E aí a CEINFRA está tá aguardando passar o período chuvoso também para poder executar o asfalto novo. Que aí vai recapear aquela via e colocar asfalto na parte que foi ampliada.
Então está tudo nas mãos de São Pedro. Conversamos, portanto, com Rodrigo Pacheco, diretor de manutenção e conservação da Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa. Obrigado, Rodrigo. Um abraço para você e que São Pedro nos ajude.
Um abraço, bom dia.
Até a próxima, obrigado pela participação aqui na Band News FM. São Pedro, nos ajude, Cláudio Carvalho.
É, porque tem buraco, viu? Tem muito buraco aqui em João Pessoa. Na região central, então, eu não sabia que tinha... Enfim, a CEINFRA já tinha detectado que os autores das placas, né? Mas tem muita placa aqui, cuidado com tatu, olha o buraco, enfim, tem...
E aí o pessoal bota tudo sem imaginar, né? O que tiver pra botar dentro do buraco, bota. É sofá, planta,
pneu,
placa. Boneco, manequim de loja, o que você imaginar tem. 9 da manhã, 55 minutos na Paraíba, 9h55. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 99111-9207, 99111-9207. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, Cláudio? A gente faz o nosso primeiro intervalo agora pra gente voltar certinho, pra gente agradar a sua majestade, a Rainha Elizabeth, e na sequência a gente retorna com mais um bloco aqui no Band News Manaíra, primeira edição. Intervalo é rapidinho, a gente volta já, 9h56.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Job dinâmica, moderna e com jornalismo de 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Na hora de manipular seus medicamentos, suplementos e vitaminas, conte com quem tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Na Farmácia Roval, produzimos tudo com a qualidade e tecnologia que o seu tratamento precisa. Tire suas dúvidas e faça seu pedido no WhatsApp. Roval João Pessoa, 83987100095. Ou na Roval Campina Grande, 83996240039. Farmácia Roval, transformando a saúde e a vida dos paraibanos. Pode confiar.
Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade. Irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas. Com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
São 9h58. Nós estamos adiantados, mas vamos aqui chegando com mais um bloco do Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa amplia, a partir de hoje, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para o público a partir de 50 anos de idade e também para os trabalhadores de saúde, desde que tenham tomado a dose anterior a 120 dias. Os imunizantes são aplicados nas unidades de saúde da família, no Mangabeira Shopping, nas policlínicas de Mandacaru, no Cristo Mangabeira e das Praias e também no Centro Municipal de Imunizações na Torre, além do ginásio Ivan Cantizani, que fica no bairro de Tambiá. Também estão disponíveis a primeira dose para o público a partir de 5 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen e a terceira dose para a população com a idade a partir de 12 anos, 120 dias depois da segunda dose. Não é necessário realizar agendamento para ter acesso à vacinação.
É só chegar com um bracinho e correr para o abraço para poder se imunizar contra a Covid-19. Mais um destaque para você. O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba oferece esta semana 531 vagas em 7 municípios. João Pessoa, Campina Grande, Bahia, Santa Rita, Guarabira, Patos e São Bento. 300 dessas oportunidades são para o cargo de operador de telemarketing ativo aqui na capital. Ainda em João Pessoa, há 20 vagas para representante comercial autônomo, 16 para auxiliar de lavanderia e 17 para vendedor passista, entre outras. Aqui na capital, o atendimento é feito nos postos que funcionam nas casas da cidadania, nos bairros de Jaguaribe e Mangabeira e nos shoppings Tambiá e Manaíra. No posto do Sine Estadual em Santa Rita, há 11 oportunidades para eletricista e 10 para mecânico de máquina industrial. Em Bahia, uma vaga para assistente de logística de transporte, uma para auxiliar de serigrafia, uma para colchoeiro e uma para tapeceiro de móveis.
Os servidores do Instituto Federal da Paraíba desistem da greve que estava programada para começar amanhã. Em assembleia realizada na última sexta-feira, eles decidiram fazer uma paralisação de apenas 24 horas na próxima quinta-feira e criar uma comissão de mobilização. Os servidores reivindicam reajuste salarial de 19,99% e recuperação do orçamento para a educação.
Temos mais destaques aqui na Band News FM. Vamos lá, o prefeito de Ouro Velho, no Cariri paraibano, Augusto Valadares, cancela a festa de São João que aconteceria amanhã e quarta-feira. A decisão foi tomada na última sexta-feira, depois que o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, André Carlos Torres, suspendeu de maneira cautelar dois contratos de show no valor de R$420 mil, firmados entre a prefeitura e as empresas representantes dos artistas Xande Avião e Priscila Senna. De acordo com a auditoria do TCE, o orçamento municipal não comporta créditos suficientes para a despesa. Nas redes sociais, o prefeito afirmou que decidiu cancelar a festa com profunda tristeza e indignação e desrespeitar a decisão do TCE, mesmo sem concordar. O gestor alegou que a cidade possui total capacidade financeira para pagar os shows, sem qualquer prejuízo aos setores da saúde, educação e obras. Segundo ele, a cidade estava pronta para receber mais de 50 mil turistas e a estimativa da prefeitura é que o comércio, sem a festa, vai deixar de arrecadar mais de R$800 mil em 2 dias de evento.
O Papa Francisco faz oração para as vítimas da chuva no estado de Pernambuco, depois de doar R$150 mil para as famílias atingidas pelos temporais. No total, 128 pessoas morreram, principalmente na região metropolitana de Recife. Mais de 70 mil moradores ainda estão desabrigados.
Esse homem é diferenciado, viu?
É.
Esse homem é diferenciado. Vamos falar de esportes agora. Em partida que você ouviu aqui na Band News FM Manaíra, o Botafogo fica apenas no empate sem gols com o ABC de Natal. A partida válida pela nona rodada da Série C do Brasileirão foi realizada sábado no estádio Almeidão, em João Pessoa. Com o resultado, o Belo cai para a quarta posição na tabela com 17 pontos, atrás do ABC, que também tem 17, do Paysandu com 18 e do líder Mirassol, que tem 20 pontos. O Botafogo volta a campo domingo em Belém pela décima rodada contra o Paysandu, a partir das 7 da noite, com transmissão da Band News FM Manaíra. Antes, porém, a nona rodada da competição vai ser concluída logo mais às 8 da noite em Belém contra o Remo. 10:02 na Paraíba, 10 da manhã, 2 minutos. Nosso WhatsApp para você participar é o 9911-9207, 9911-9207. Cláudio, o Tribunal de Contas do Estado está de olho nos gastos das prefeituras nas festas de São João. TCE mandou suspender, como nós trouxemos a informação agora há pouco, shows estimados em mais de R$420 mil em Ouro Velho, município que está em calamidade pública. Sobre esse assunto, a gente está na linha agora com o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando Catão, conversa com a gente a partir de agora. Presidente, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
Para alguma pergunta, esclarecimento que você achar necessária.
Cláudia Carvalho tem a primeira pergunta para o conselheiro do TCE, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Fernando Catão.
Bom dia, presidente. Eu já começaria lhe perguntando a respeito do alerta que foi feito na última sessão ordinária do Tribunal em relação a esses gastos com São João. É claro que a gente sabe que o Tribunal, ele monitora todos os gastos públicos. É essa a função, né, do Tribunal. Mas aí, a partir de que momento é que chamou a atenção, né, dos conselheiros, da auditoria, esse emprego de verba pública com as festas juninas?
Veja bem, Cláudia, o Tribunal já vem se preocupando com isso, não desse ano, de tempos há mais de 4 anos, há 5 anos mais ou menos, nós temos uma resolução normativa onde estabelecemos as condições administrativas que devem ser feitas essas contratações. Há necessidade de se abrir o processo, mesmo não havendo a licitação, inexigível a licitação, mas o processo precisa ser aberto e a justificativa de preços. Evidentemente que isso é um mercado muito volátil. Um show na noite de São João, dia 23, ele tem um valor. O mesmo show no dia seguinte ou no dia depois tem um valor completamente diferente. Nós temos sensibilidade para isso, como também temos a sensibilidade que a festa de São João é um patrimônio nosso, da Paraíba, movimenta economicamente e é nossa cultura, é o nosso jeito de ser com o forró. E, evidentemente, que essas festas precisam ser realizadas. Agora, o que se não pode admitir é um município como esse que você citou, inclusive no caso desse município foi inclusive dado uma cautelar para não realizar o show, porque nem orçamento tinha. Como é que você vai contratar e vai fazer uma festa que nem o orçamento existe? E aí tem outros parâmetros que nós verificamos, por exemplo, como é que você vai admitir que uma prefeitura faça uma festa nesses valores altos e não pague a previdência? Como é que você vai concordar que um município que passa o ano todo para investir no máximo R$500 mil em obras e benfeitorias para a população e gaste R$500 mil num show numa noite? Me parece que não é razoável. E aí o tribunal exerce um papel que é um pouco adiante do que se estava acostumado em relação ao controle externo. Ou seja, sempre se via muito a questão da conformidade, se toda a documentação está completa, enfim, o atendimento da conformidade. Mas agora não, o tribunal está procurando as questões da razoabilidade, da qualidade, da entrega dos serviços. É inadmissível que nós estamos com investimento crescente a cada ano em educação e a educação do país não anda. Então, isso é uma responsabilidade de todos nós, inclusive depois da pandemia. E no caso da Paraíba tem um agravante que o tribunal entende, que são os municípios que se declararam em calamidade pública. E como é que vão fazer essas festas com calamidade pública? Então, são contradições que precisam ser esclarecidas, evidentemente, temos que respeitar e respeitamos o poder de resolução do senhor prefeito, ele é quem é a autoridade responsável, não temos que intervir nessas questões, mas na razoabilidade, na efetividade, na eficácia do gasto, aí sim, nós temos como interferir e vamos interferir. Vamos acompanhar de perto essas despesas.
Na sexta-feira houve a emissão dessa medida cautelar por parte do conselheiro André Carlo. Já houve também uma recomendação da auditoria em relação ao show de Wesley Safadão em Santa Luzia, que foi orçado em R$ 650 mil. Aí eu queria saber se outras prefeituras, acredito que sim, outras prefeituras podem passar também por esse processo de recomendação de suspensão desses gastos.
Não, todas, nós emitimos, renovamos a recomendação de ficar atento à normativa do tribunal em relação a essa questão, essas contratações. E isso já foi expedido para todos os prefeitos. Vamos acompanhar todos os processos, ou seja, todos os pagamentos que forem feitos têm que estar, as licitações aqui, os processos de dispensa de licitação têm que estar no tribunal, registrados, e vamos fazer um acompanhamento prévio de todos esses shows que vão acontecer. Evidentemente que não queremos de forma nenhuma empanar o brilho da festa, mas é o tipo da coisa. Você tem, por exemplo, na vida normal, a administração pública é muito parecida com a vida normal das pessoas. Se você vai ter um aniversário de um filho, você às vezes quer fazer uma festa enorme, convidar todos os amigos, mas você não pode, a finança doméstica não permite. Você faz uma festa menor e nem por isso o amor entre pai e filho diminuiu e entre amigos por causa de uma questão dessa. Então é isso que nós estamos chamando os gestores a refletirem sobre essa questão.
Presidente, até agora a gente está falando sobre a razoabilidade dos gastos, né? Municípios que são pequenos, que estimaram aí um gasto que é desproporcional ao orçamento municipal. Mas há uma outra incidência aí. Eu vou resgatar uma fala da cantora Anitta, que ela foi perguntada a respeito desses valores que são muito altos para apresentações em prefeituras ou contratadas pelo poder público, e ela disse que foi procurada por alguns gestores, ela e o irmão dela, que acho que também atua como empresário, para fazer uma espécie de uma rachadinha, ou seja, ela inflaria o preço, aumentaria o preço do show para dividir, né, a proposta foi essa, para dividir, para ratear essa diferença entre artista e gestor. No caso dela, ela disse que não aceitou, mas a minha pergunta é: o Tribunal de Contas, ele investiga também a incidência desse tipo de crime contra a administração pública na Paraíba, na seara dos eventos?
Ah, não tenha dúvida. Por exemplo, um pagamento a ser feito, ele tem que seguir o rito normal do pagamento do setor público. O valor tem que ser empenhado, tem que ser rastreável, porque o que é que se tem nesse ramo? Nesse ramo se tem que o seguinte, que a banda só sobe se receber o cachê antecipadamente e em dinheiro vivo. Nós não vamos permitir esse tipo de coisa, nós queremos o seguinte, há necessidade de que toda a despesa desses shows, eles fiquem bastante claros nos portais da transparência do município. Todo município é obrigado a ter um portal da transparência. E é de boa norma que se coloque toda a despesa desse show de forma muito clara e rastreável para a população. Porque o problema não é só a questão do artista principal. É a questão do som, é a questão do palco. E, evidentemente, você de repente encontra despesa de som e palco, iluminação, que é mais caro do que um show de Roberto Carlos, por exemplo, que é o maior artista brasileiro. Então, isso também, isso é outro ponto também que nós vamos verificar, são as despesas acessórias, palco, som, iluminação. E tem isso, aí tem um mercado, que esse aí é acompanhável, esse aí é um mercado muito fácil de se verificar, porque não muda o som, nem muda o palco, nem muda a iluminação de um dia para outro. Então, também é uma despesa que nós vamos ver com muito cuidado. Ou seja, o que nós recomendamos é que essas despesas fiquem bastante publicizadas para a sociedade. Você, quando faz uma obra, não é obrigatório botar o valor daquela obra. Então, no show, também é preciso que a população da cidade saiba quanto gastou, quanto o poder público gastou para aquele show. E ele aí possa fazer a avaliação e julgar o prefeito na sua gestão no tempo certo, que é a hora da eleição.
Nesse esforço de refrear os exageros, o Tribunal de Contas conta com auxílio de outros órgãos públicos? Me parece que o Ministério Público também emitiu uma nota conjunta de alerta a respeito desses gastos.
Veja bem, o que nós estamos tentando, aqui na Paraíba, nós estamos tentando um movimento muito, muito interessante, é fazer um observatório da gestão pública no estado da Paraíba. E tem sido uma iniciativa nossa, Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, GAECO, e ainda com a CGU, Controle Geral da União. O que se pretende? É que os órgãos de controle trabalhem de forma coordenada, para se evitar perda de tempo, repetição de trabalho, e fazer uma ampla troca de informações. Então, nós seremos mais rápidos, mais ágeis, e daremos um serviço melhor à sociedade. Porque depois do mal feito acontecer, você recuperar recursos, é muito difícil a recuperação de recursos. Então, o que se está procurando fazer hoje no controle externo, e notadamente aqui na Paraíba, pela excelência que tem o trabalho do Tribunal de Contas do Ministério Público da CGU, nós estamos tentando trabalhar de forma preditiva, de forma preventiva. Então, essa questão dessa sexta de São João é um bom momento de nós praticarmos esse tipo de atuação, ou seja, de forma conjunta, trocando informações.
Ok, presidente Fernando Catão, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte aí no trabalho de monitoramento desses gastos. A gente agradece muito pela sua participação aqui na Rádio Band News FM Manaíra.
Pois não, Cláudio, eu também quero agradecer a você e a Cacá, a Band News, no sentido da oportunidade que nós nos comuniquemos com a sociedade. E reiterar que o tribunal hoje tem um banco de dados riquíssimo, que consulta o banco de dados do tribunal, que todas as informações que eu estou dando aqui, elas estão disponíveis e são disponibilizadas de forma que um cidadão possa entender de como acontece a gestão pública no Estado. Muito obrigado e um bom dia para todos.
Forte abraço para o conselheiro Fernando Catão, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 10h13. Partido da Causa Operária deve ser incluído no inquérito das fake news por ter feito duros ataques ao Supremo Tribunal Federal pela internet. De Brasília, João Pedro Melo.
Depois de duros ataques feitos contra o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Partido da Causa Operária seja incluído no inquérito das fake news. Também na decisão, Moraes pediu que as contas da legenda sejam bloqueadas nas redes sociais, mas que os históricos sejam preservados. Em outro ponto, o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, deve prestar depoimento à Polícia Federal em até 5 dias para esclarecer a intenção das postagens que foram feitas. O advogado, especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, detalha que as questões apresentadas pelo PCO ferem a Constituição e a defesa da democracia.
A questão das publicações nas redes sociais do PCO é que o PCO defende o fechamento do STF, defende bandeiras contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. O STF e o Poder Judiciário estão protegidos pela Constituição, então ninguém pode defender que o STF seja simplesmente fechado.
Ao longo da semana, o partido usou as redes sociais para dizer que o próprio Moraes estava preparando um golpe contra as eleições, já que o magistrado afirmou que os candidatos que divulgarem fake news podem ter o registro de candidatura cassado. E essa não é a primeira vez que a legenda ataca o STF, já que em outra oportunidade, o PCO afirmou que a decisão de Moraes caracterizava censura, pedindo inclusive o encerramento das atividades da Suprema Corte. Para Alexandre de Moraes, é preciso analisar, no caso do PCO, se a estrutura partidária, que é abastecida com dinheiro público, está sendo usada para os ataques contra a corte e a democracia. Entre 2016 e 2018, o Tribunal Superior Eleitoral repassou, em média, R$1 milhão ao partido por meio do fundo partidário. Diante do desempenho abaixo do esperado em 2018, o partido deixou de ter direito ao fundo partidário. Porém, do fundo eleitoral, o PCO recebeu R$1 milhão e 200 mil somente em 2020.
10h15 na Paraíba, 10h15, seguimos em Brasília, só que ela está lá, a mamãe do Lucas, a nossa embaixadora na capital federal, Fernanda Martinelli, que eu tô sabendo já que tá cortando um dobrado, porque parece que a galera quer mais ficar nas bases, nos estados, do que em Brasília. É isso, Fernanda? Bom dia pra você!
Oi, Cacá, Cláudia, bom dia a vocês, bom dia a todos. É verdade, né? Em ano eleitoral, os parlamentares fazem de tudo para ficar nas suas bases e com isso angariar votos aí. E essa semana temos um feriado, na próxima quinta-feira, feriado de Corpus Christi, o que pode atrapalhar a agenda do Congresso Nacional. Embora o principal teor das votações aconteça na quarta, em ano eleitoral sempre há um jeitinho aí dos parlamentares permanecerem nas suas bases e buscarem aumentar aí seu número de eleitores. Mas mesmo assim, vamos correr sempre atrás da notícia. Essa segunda-feira começa com a notícia da emenda do relator, né? O orçamento secreto, esse orçamento aí que foi tão polemizado.
Tá travado o negócio aí, não sai nem com reza braba, né, Fernanda?
Pois é, o negócio tá meio brabo porque tá travado desde o início do ano, são 16 bilhões de reais. foi feita uma negociação para que esse valor fosse dividido entre Câmara e Senado, sendo que a Câmara fica com 11 bilhões de reais e o Senado com 5 bilhões e meio de reais, porque o valor total são 16 bilhões e meio. Então, essa divisão acabou acontecendo, já que o número de deputados federais é bem maior, mas o que acontece é que cerca de 436 deputados estão aguardando a liberação dessas emendas de relator para destinar recursos aos seus estados. E essas emendas não estão sendo liberadas por causa de uma estratégia montada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para conseguir valorizar o passe dos seus mandatos. Eles querem segurar as emendas de relator até que haja um quadro, um cenário de quem são os deputados que irão voltar, que podem ser reeleitos diante de pesquisas, claro, e também para debater essa emenda de relator com novos parlamentares que vão chegar. Então, eles devem segurar a emenda de relator até depois das eleições. Como os novos parlamentares, que ainda não têm mandato, não podem receber recursos da União no período em que são eleitos até o período em que assumirem, eles devem receber como apadrinhamento de deputados que saíram do mandato e onde eles ficaram no lugar. É toda uma estratégia que é montada justamente já visando a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para o comando das duas casas. Os dois são candidatos à reeleição. A eleição das duas casas acontece no primeiro dia da nova legislatura, ou seja, no dia 2 de fevereiro, e eles já estão, desde já, montando toda uma estratégia para serem reeleitos nessa disputa presidencial pelas duas casas. E, claro, estão utilizando esse recurso aí tão polêmico, que é a emenda de relator, que é o orçamento secreto, para se beneficiar e, com isso, trazer para perto deles parlamentares que podem trabalhar em prol das suas reeleições. Lembrando que os dois, depois do resultado das eleições de outubro, já começam a trabalhar ali nos bastidores para conseguir novamente os comandos das duas casas e todos os recursos que eles puderem ter, tendo inclusive o apoio do Palácio do Planalto, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, eles vão utilizar para que eles consigam novamente o comando tanto da Câmara quanto do Senado da República por mais dois anos, aliás. Volto com vocês.
Antes de se despedir, a notícia agora que realmente interessa. Luquita está bem?
E Luquita está bem, está crescendo, aliás, está enorme. Hoje vamos ver como é que ele está e, se Deus quiser, setembro está chegando aí, ele vem integrar a nossa família. E antes ainda de finalizar, eu quero aproveitar, já que você deu essa deixa, e parabenizar nosso amigo Gerardo Rabelo, que esse final de semana fez aniversário.
Foi sábado.
Então, muita luz, muita vida. Muitas bênçãos na vida dele. Temos a feliz coincidência de fazer aniversário no mesmo mês. Então, quero desejar tudo de bom na vida dele, que Deus possa abençoar ele sempre. E Lucas está aqui só crescendo, já chega para integrar aí esse time de Brasília.
A propósito, Fernanda Martinelli, para que nós possamos colocar na agenda e não farrapar
sim,
com você,
qual é a
data, por favor?
Meu aniversário é no dia mais romântico do ano. Vou deixar essa dica.
Ok, dia 12, domingo. Dia 12, domingo que vem, tá tudo certo. Fernanda Martinelli, um beijo pra você e um beijo na barriga aí com Luquita, viu? Já apelidei de Luquita, abraço. Não acho ruim não, é bom.
Pode deixar.
Um beijo, valeu. Tá aí, portanto, aniversariante da semana, Fernanda Martinelli, fazendo domingo aniversário, Samara Gonçalves. Luquita tá bem, João também tá bem, Samara Gonçalves? Tá tudo certo com o Joãozinho? Muito que bem. Então, crianças, babies, sendo desenvolvidos a contento.
Todos saudáveis.
Todos saudáveis, o que faremos?
Vamos ao intervalo agora, vamos faturar e daqui a pouco a gente volta.
Horas 22 minutos. O Cine de João Pessoa oferece esta semana 128 vagas de emprego para candidatos de todos os níveis de escolaridade. O destaque é para atendente de farmácia e operador de caixa, que são as funções com mais oportunidades disponíveis para quem tem ensino médio. Para candidatos com nível superior, há 4 vagas para técnico em automação industrial, 1 para técnico em segurança do trabalho, 3 para professor das séries iniciais e 1 para líder de produção. Os interessados devem, antes de procurar a sede do Cine Municipal, agendar o atendimento pelo site agendamentocinejp.joaopessoa.pb.gov.br. E informações podem ser obtidas pelo telefone 98654-8525, 98654-8525.
O município de Cabedelo é condenado a pagar R$150 mil a título de danos morais devido à morte de uma mulher após complicações em uma cirurgia de esterectomia. A decisão é do Tribunal de Justiça da Paraíba. De acordo com o laudo pericial, em 29 de outubro de 2010, a paciente teve alta hospitalar depois de realizar a cirurgia, retornando à unidade no dia 2 de novembro com febre e dor no local do procedimento. Foi solicitada uma ultrassonografia que deu no resultado infecção em ferida operatória. Segundo o processo, todos os atendimentos no hospital se resumiram a curativos ou ultrassonografias, sendo utilizado o antibiótico apenas 2 meses depois da alta hospitalar. E somente em abril de 2011 foi feita uma cirurgia, mas a paciente já estava com quadro de infecção generalizada e morreu.
Mais um destaque para você: o sábado foi o dia de sorte para um apostador ou uma apostadora, não se sabe ainda quem é, de Belém do Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba. O sortudo, a sortuda acertou as 7 dezenas do concurso 613 do Dia de Sorte, Loteria da Caixa Econômica Federal, e vai levar mais de R$2.100.000. Eu acho que é uma sorte, mas parabéns. Os números sorteados foram 05, 10, 16, 22, 26, 27 e 29. Repetindo, 05, 10, 16, 22, 26, 27 e 29.
E eu não sabia nem que existia essa loteria Dia de Sorte.
É, porque tem, você aposta os números e escolhe um dia na semana. Uhum. E parece que ele acertou exatamente as 6 dezenas, que é o que paga mais. É uma coisa dessa. Eu também não joguei. Eu descobri, fui descobrir um dia desse, esse
pois
dia
é.
De sorte.
Bom, mas que bom que esse ou essa paraibana vai receber essa bolada. Realmente foi um dia de sorte, sem dúvida. A gente passa para mais um destaque agora, trazendo uma informação da área policial. Um policial civil aposentado é morto a facadas no bairro do Castelo Branco, aqui em João Pessoa. Luiz Abrantes de Queiroz, de 75 anos, chegava em casa no sábado à noite quando encontrou 2 criminosos dentro do imóvel assaltando a esposa dele. De acordo com a polícia, os suspeitos estavam armados com uma pistola e uma faca e levaram objetos que estavam em um cofre, aparelhos celulares e também uma quantia que não foi informada em dinheiro. Depois do crime, os suspeitos fugiram, levando o carro da vítima, que foi abandonado e encontrado às margens da BR-230 pouco tempo depois. A casa onde aconteceu o crime é cercada por câmeras de segurança, mas os suspeitos também levaram o equipamento que continha as imagens. A Polícia Civil permanece investigando o caso.
O ex-presidente Lula e a mulher dele, Rosângela Silva, a Janja, estão com Covid-19. O casal testou positivo ontem, está isolado em casa e é acompanhado pelo médico Roberto Calil Filho. Os compromissos do petista de hoje e amanhã foram cancelados. De acordo com a assessoria, Lula está assintomático e Janja tem sintomas leves. Destaque do esporte, ou seria de eleição.
É uma eleição esportiva.
Aham.
Marcada inicialmente para o
então
último dia...
Então vamos botar a trilha do esporte. Então.
Vamos lá.
Vai.
Marcada inicialmente para o último dia 23 de maio, mas adiada por determinação da Justiça, acontece finalmente hoje a eleição para a presidência da Federação Paraibana de Futebol. Disputando em chapa única, a atual presidente Michele Ramalho deve ser reeleita para presidir a FPF no quadriênio 2022-2026. A chapa de Michele tem o apoio de 55 das 57 entidades que têm direito a voto. O pleito também vai servir para a eleição do novo Conselho Fiscal da Federação Paraibana de Futebol.
10 horas 26 minutos na Paraíba, 10h26, 99119207 é o nosso WhatsApp, 99119207. Trouxemos no bloco passado as informações a respeito da Prefeitura de Ouro Velho, no Cariri, que resolveu cancelar o São João após a recomendação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Conversamos no bloco passado com o conselheiro do TCE, Fernando Catão, presidente do TCE, Fernando Catão, conselheiro. E agora a gente conversa com o prefeito de Ouro Velho, Augusto Valadares, que foi quem tomou a decisão após a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de cancelar a festa de São João lá em Ouro Velho. Prefeito Augusto Valadares, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News. Obrigado por nos atender, prefeito.
Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Estamos à disposição.
Cláudia Carvalho,
se for necessário.
Cláudia Carvalho, primeira pergunta para o prefeito de Ouro Velho, Augusto Valadares, é sua.
Prefeito, bom dia. O São João de Ouro Velho acabou, enfim, sendo notícia na Paraíba inteira porque agora não vai ter, né? Como é que o senhor recebeu a medida cautelar que foi emitida pelo Tribunal de Contas? Eu também queria que o senhor falasse sobre a motivação, porque o tribunal disse que o município não teria dotação orçamentária para bancar essa festa. Então, o que é que o senhor tem a dizer a respeito?
Veja bem, a gente recebeu sexta-feira um comunicado do Tribunal de Contas, logo cedo, um ofício de uma relatoria de um auditor que teria encaminhado ao conselheiro Carlos André a decisão da medida cautelar. Eu tentei entrar em contato, tentei expor os motivos da nossa cidade, porque ela queria realizar o São João, mas não conseguimos contato. Quando foi no final da tarde, a gente recebeu a medida cautelar do tribunal suspendendo de todo o nosso São João apenas duas bandas. Qual era o motivo que o tribunal alegava? Eram dois motivos. O primeiro, que o município não teria dotação orçamentária, ou seja, não teria saldo financeiro para realizar a festa, gastar aproximadamente 550 mil em dois dias de festa, com seis bandas e uma mega estrutura que a gente estava programando. E o segundo motivo era que o município de Ouro Velho estaria inserido no decreto de calamidade do Covid. Pois bem, eu respeito a decisão do tribunal, acatamos integralmente. Não só as duas bandas que o tribunal pediu para cancelar, eu cancelei todas as seis bandas, cancelei todas as festas. Não vai ter festa mais junina na nossa cidade. Nós não tínhamos gasto nada, não tínhamos pago banda antecipado, não tínhamos pago estrutura, ou seja, o município não houve nenhum prejuízo financeiro, a não ser o prejuízo da cidade, né? Que o comércio, a cidade já tinha se vestido de São João, bandeiras nas casas, casas estavam servindo de pousadas. Feiras foram feitas por barraqueiros, por comerciantes, ou seja, um prejuízo incalculável na nossa cidade. E os dois motivos, como eu disse, seria saldo financeiro, que nós tínhamos dinheiro em conta, nós temos, na verdade, dinheiro em conta para fazer a festa. Esse valor que seria tirado dos cofres públicos, vale ressaltar, de recurso próprio do município, continua em conta. Uma das maiores provas que eu liguei, quando eu liguei e tentei conversar, era que nós pagamos a folha de junho. A folha de junho do município dos servidores foi paga sexta-feira. Nós estamos com folha em dia, na verdade, antecipada, fornecedores pagos em dia, obrigações de INSS, patronais, ou seja, nosso município não é um município padrão, não é um município que não tem falhas, mas nós tínhamos total condição de pagar essa festa e o município continuaria, tá entendendo? Funcionando normalmente. E o segundo motivo seria a calamidade. Eu tentei conversar, mas o tribunal já estava fechado, não tinha mais com quem eu falar, porque se existe uma medida de calamidade para Ouro Velho, ela está inserida, então os 223 municípios, concorda, da Paraíba também estão em calamidade do Covid. Então, se esse era o motivo para o cancelamento da festa de Ouro Velho, então todas as cidades têm que cancelar. Porque o decreto estadual é reconhecido pela Assembleia de Calamidade do Covid, está inserido, salvo engano, 95 das cidades da Paraíba. Porém, foi cancelada a festa, a gente não teve tempo hábil de recorrer, de tentar de conversar, porque a decisão foi numa sexta-tarde, o prejuízo poderia ser maior da gente montar estrutura, da gente pagar a banda e não ter a festa. Então, nós decidimos cancelar todo o São João e cumprir, como eu disse, integralmente a decisão do conselheiro André. Respeitamos, mas infelizmente não concordamos, mas não tem muito mal o que fazer, né?
Prefeito, eu me recordo que na sessão plenária do tribunal, na última quarta-feira, o presidente do Tribunal de Contas, ele chegou a fazer uma ponderação entre os gastos com obras e os gastos com a festa. E no ano passado, teria sido empregado pelo município de Ouro Velho cerca de R$500 mil em obras. O senhor confirma esse valor? E sendo realmente confirmado, não é discrepante se empregar mais dinheiro para uma festa de São João do que para obras?
Não. No ano de 2021, com recursos próprios, o município investiu mais de R$1 milhão, com recursos próprios. Esse ano, nos quatro ou cinco primeiros meses do ano, nós já tínhamos gasto R$411 mil com recursos próprios. E vamos dar essa média anual de R$1 milhão com recursos próprios todo ano. Aí você pode me perguntar, certo, mas você tiraria 550 mil e deixaria de estar investindo. Por quê? O nosso município conseguiu muito recurso federal ano passado. Ou seja, nós temos cerca de 30 milhões em obras na cidade, tanto na educação, como na saúde, como em infraestrutura, sendo investidos com recurso federal, recurso estadual. Com isso, os recursos municipais, recursos próprios, nós conseguimos economizar.
Ok, prefeito, então a sua decisão foi de atender a recomendação do Tribunal de Contas. Ouro Velho não terá mais festa de São João.
Cancelei totalmente. Eu atendi mais do que a recomendação. Eu cancelei todas as festas, inclusive as bandas que estavam autorizadas, eu também cancelei. Cancelei o São João de uma forma integral. Não terá mais São João com recursos públicos.
Ok, conversamos, portanto, com o prefeito de Ouro Velho, Augusto Valadares. Prefeito, muito obrigado pela atenção e pelos esclarecimentos. Um forte abraço.
Por nada, um abraço, estamos sempre à disposição.
Até a próxima. 10 horas e 33 minutos, Cláudio Carvalho.
Pois é, a recomendação do tribunal, enfim, está extensiva para vários municípios, não é só para Ouro Velho. Santa Luzia também, né, recebeu já a recomendação por causa do valor. E tem um show de Wesley Safadão orçado em mais de R$600 mil. E aí o tribunal realmente está de olho junto com o Ministério Público e as prefeituras vão ter que ter bastante cuidado nessa prestação de contas em relação às festas. Eu entendo que existe uma vontade de muitos prefeitos de fazer uma festa de grandes proporções, mas, Cacá, convenhamos, os valores cobrados por essas atrações de renome nacional são estratosféricos, né?
É verdade. 10 horas e 34 minutos agora na Paraíba, 10h34. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, sucesso nos anos 90 e nos anos 2000, as lojas de R$1,99 sempre foram muito populares, mas será que ainda dá nos dias atuais, Cláudia Carvalho, para a gente encontrar nessas lojas algum produto que de fato você compra por R$1,99?
E que vale a pena.
E que vale a pena.
Comprar por R$1,99, meu Deus.
Quem recebeu a missão de trazer uma resposta a essa pergunta foi o repórter da Band, Felipe Peixoto. Vamos ouvir.
Foi-se o tempo em que se conseguia comprar brinquedos, conjuntos de potes para guardar comida e até ferramentas por apenas R$ 1,99. Algumas lojas ainda usam esse valor como chamariz, mas os itens por esse preço são minoria. Em uma dessas lojas eu encontrei a corretora de seguros Gisele Campos.
Você conseguiu encontrar bastante coisa por R$ 1,99?
Não. O nome da loja está errado, né? O preço mais barato acho que é R$14, R$15.
Sim.
Também estava fazendo compras por lá a aposentada Marlene Esparsa.
Você conseguiu comprar alguma coisa por R$1,99?
Nada. Não existe mais, acho que nem bala.
Na verdade, ainda existem alguns produtos sendo vendidos por R$1,99. Na loja que visitamos, por exemplo, tinha pano de limpeza, pratinho plástico de festa, alguns alimentos como paçoca e salgadinho e até mesmo um pirulito. O boom de lojas R$1,99 foi no fim da década de 1990 e início dos anos 2000. De lá para cá, o real foi perdendo valor por causa da inflação, que acumula alta de quase 250% nos últimos 20 anos. Também teve a desvalorização do real frente ao dólar, que deixou os produtos importados bem mais caros. Tanto que o dono da loja que visitamos, Diego Chaves, mudou um pouco o perfil da origem dos produtos.
80% da loja era produto chinês. Hoje em dia, ao contrário, 90% é nacional e 10% é internacional.
Apesar da raridade, tem sempre alguém craque em descobrir ofertas, como a costureira Maria Arlene Rogério.
Você conseguiu pagar menos que o 99?
Menos. Tem muita coisa de menos aqui.
Nossa, você sabe garimpar.
É lógico, tem que pechinchar, né?
Saudade de um tempo que não volta mais.
Pois é. Eu frequentava muito as lojas de R$1,99.
Você comprava cotonete por R$1,99, você comprava cubo mágico por R$1,99.
É, um monte de quinquilharia.
Um monte de tranqueira que não serve pra nada, mas você comprava só por causa do preço. Algumas coisas serviam, você comprava kit de garfo e faca. Eu lembro logo quando comecei a morar sozinho, né? E eu tava montando meu apartamento, eu lembro que comprei cartelas, que eram kits de garfo, faca e colher.
Uhum.
Comprei uns 4 ou 6, eu não lembro agora, cada um por R$1,99.
Na verdade, as lojas de R$1,99 aqui de João Pessoa, né? Elas se transformaram, na verdade, em lojas de importados. Continua existindo. Né? Tem uma série no centro ali na Duque de Caxias, tem algumas que vendem um monte dessas quinquilharias que a gente vai pra. Não serve pra muita coisa, tem algumas que servem, outras que não. Mas só que o valor aumentou muito, né? Não tem mais nada de R$1,99.
Não tem. É complicado. Lamentável, né? Lamentável. Efeito da efeito da inflação, da conjuntura atual, enfim, essa coisa.
É, da desvalorização do real, frente ao dólar.
Exatamente. 10 horas 38 minutos agora na Paraíba, 10h38. Bom dia. Tudo no setor público é exagerado quando se fala em dinheiro. Um show de 200 mil numa casa privada. Esse mesmo show na prefeitura vai para 600. Uma obra privada de 2 milhões com acabamento impecável, você vê no setor público uma obra semelhante com acabamento de terceira pagando 5 milhões. A farra com dinheiro público é moda no Brasil. Ouvinte final de telefone 0360. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Olha, o Flávio de Cabedelo mandou aqui um brinquedo. Vou dar o zoom aqui para mostrar para a Cláudia Carvalho. Eu lembro, machuquei muito a mão com esse negócio. Porque o bicho era duro, viu? Quando batia no osso da mão, misericórdia, doía, cabia na lua e voltava. Cadê o brinquedinho? Tu lembra disso, Cláudia?
Aí. Não, eu nunca brinquei com isso, não.
Isso era um bate-bate. Isso era um bate-bate. Quem não conhece o brinquedo, tentar descrever. Era uma corda com feita, era uma cordinha, tipo um cadarço de tênis.
Com duas bolotas.
Com duas plástico. Bolotas, uma em cada ponta.
Plástico
rígido. Duas bolotas duras para danar em cada ponta e no meio colocava uma. Normalmente uma arruela, um pedaço de metal ou de plástico para você vir de apoio. E no momento que você balançava a sua mão para cima e para baixo, as bolas batiam. Duas embaixo, batiam embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Doía, que só moleste. Ele disse que comprava muito isso na loja de R$1,99. Hoje ele foi procurar, custa 12.
Tá vendo?
É, meu amigo. É desse jeito, é disso a pior, viu? 10h39, Cláudia Carvalho, o que faremos?
Vamos ao intervalo, faturaremos e depois retornaremos.
Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
São 10 horas e 41 minutos, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição, aqui pela 103,3. Agora a gente vai para a reta final do Band News Manaíra, primeira edição.
Com uma notícia nada romântica, né?
É, 4 motéis de Cabedelo são autuados pelo PROCON do município durante a operação Dia dos Namorados. Dentre as irregularidades detectadas pelos fiscais do órgão, a ausência de telefone e endereço do PROCON nas notas fiscais e a falta de outras informações básicas para os consumidores. Em um dos estabelecimentos, ainda foi constatada a presença de alimentos com prazo de validade vencido.
Para estragar mesmo o dia do namorado.
Imagina, povo, uma diarreia depois do...
Nossa Senhora!
Depois do romance. Que coisa pouco romântica.
Coisa antirromântica.
Demais. A ação foi desenvolvida em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, Guarda Metropolitana, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar em todos os motéis de Cabedelo e teve como objetivo garantir a segurança física e alimentar dos usuários. Cuidado, muito cuidado na hora da alimentação.
Vamos a mais destaques aqui na Band News FM. A Central de Comercialização da Agricultura Familiar do bairro José Américo e João Pessoa cedia de 21 a 23 de junho a 7ª edição do Festival do Milho. Quem for ao local em busca do produto vai encontrar, além de promoções na mão de milho, composta de 52 espigas, apresentações de trios de forró, quadrilhas juninas, grupos de chachada e comidas típicas como pamonha, canjica e bolos diversos. Hoje a Secaf abre 20 vagas para quem quiser comercializar produtos durante o festival. A expectativa é de que sejam vendidas mais de 5 toneladas de milho nos 3 dias de evento, superando a edição do ano passado. A Secaf estima preços mais baixos da mão de milho, variando de R$ 35 a R$ 45. No mercado central já tem gente comprando a 50 na mão de milho.
A gente passa agora ao próximo destaque. A expectativa do comércio de João Pessoa é de aumento de 10% nas vendas para o Dia dos Namorados, que é comemorado no próximo domingo, em relação ao mesmo período do ano passado. Além da compra de presentes, também é esperado que o setor de bares e restaurantes registre alta na movimentação. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de João Pessoa, cada consumidor deve gastar em média R$ 250 por presente e os estabelecimentos que trabalham com perfumaria e calçados devem registrar as maiores movimentações. Neste fim de semana já houve aumento na movimentação das lojas da capital paraibana, o que deixou o setor bastante otimista.
Uma operação do Batalhão de Polícia Ambiental apreende mais de 100 aves em João Pessoa. 3 homens foram detidos na manhã de ontem por comércio ilegal de animais silvestres na feira de Oitizeiro. As aves apreendidas foram entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres em Cabedelo e vão ser devolvidas ao habitat natural.
O velório do influenciador brasileiro Jesse Koss começa daqui a pouco, às 11 da manhã, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Jesse e o cachorro Shurastei causaram comoção nacional ao morrerem em um acidente de carro quando viajavam pelos Estados Unidos a caminho do Alasca em um Fusca 1978. Por enquanto, as cinzas do cão não foram autorizadas a vir para o Brasil. Os dois já haviam passado por 16 países e a viagem era registrada no Instagram.
Porra, pensa numa morte
foi triste, não foi?
Né? Que tragédia, né? E o pobre do Shurastei, rapaz, lindo o Shurastei, uhum. Né, gente? Meu Deus do céu. Era o que? Era um Golden, não?
Ele parece com um cachorro, com o John John de...
É, mas não é Golden, não. Qual é a raça de John John? Eu sou péssimo pra
eu
cachorro.
Eu também sou.
Eu só conheço o Maltês e
o Pinscher.
Não, Maltês, Pinscher e Shih Tzu. Só, né? Mas, enfim, vamos embora. Triste a morte do Shurastei e do Jesse. Vamos falar de esportes, vai. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, São Paulo Cristão é novamente goleado pelo Retrô por 3-0. Os gols da partida realizada sábado na Arena Pernambuco foram marcados por João Marcos no primeiro tempo e Givem Rondinelli na etapa final. Ontem, no Marizão, Souza venceu o Globo por 2-1. Wendy abriu o placar para o time potiguar e Natalício e Esquerdinha viraram para o Dinossauro. Após 8 rodadas, o Souza segue em terceiro no grupo 3 da competição com 14 pontos e o São Paulo Cristal com 10 em sexto. Na 9ª rodada, o Carcará recebe o América de Natal, sábado em Cruz do Espírito Santo, e o Souza viaja domingo para Afogados da Engazeira, no interior de Pernambuco, onde encara a equipe do Afogados. 10 horas mais 45 minutos na Paraíba, 10h45, Cláudia.
O Google me socorre, Shurastei, a raça dele é Golden Retriever.
É o Golden Retriever, pois é, acertei a raça. Uhum. Foi o meu primeiro palpite, Golden Retriever, exatamente. Que é a raça, inclusive, mais dócil, uma das raças mais dóceis. Só tem tamanho, Golden. Golden só tem tamanho, porque a raça é uma das mais amorosas do mundo. Só que Cacazinho morre de medo de cachorro.
Sabe que tem um cachorro que tá no centro de uma grande polêmica aqui em João Pessoa, né?
Uhum.
Que se chama Loki.
É o Pitbull,
é,
né?
É o Pitbull.
O Pitbull do condomínio.
Do condomínio. Porque o condomínio entrou na justiça para retirar. Porque o regimento não permite cão de grande porte feroz. Só que a dona do Loki diz que ele não é nada feroz e nem é de grande porte, é de médio porte. Então tá uma briga na justiça. E ontem já teve um outro protesto em frente ao condomínio, num condomínio de luxo, no altiplano. Os moradores, enfim, acionaram o síndico, o prédio entrou na justiça. A dona, por sua vez, já entrou com recurso junto ao Tribunal de Justiça para continuar tendo a possibilidade de morar com o cachorro no condomínio que ela, enfim...
É coisa de gente com a vida resolvida, né? Porque se a gente vê nos bairros as pessoas indo fazer protesto porque a rua tá esburacada, porque tá faltando luz no poste, porque não tem infraestrutura. No condomínio do altiplano, a preocupação é o pitbull que tá lá. Eu vinha contando contei uma história, porque eu morro de medo de cachorro. Eu tava contando essa história ali fora na redação, que um belo dia estava eu pedalando e me deu uma cãibra nas duas panturrilhas.
Uhum.
Eu não conseguia mais me movimentar. Eu simplesmente desci da bicicleta e fiquei com os dois pés no chão, não conseguia mais tirar os pés do chão, parecia que tinha um peso me segurando, porque cãibra faz isso.
E não me diga que lá vinha o cachorro.
E aí eu fiquei apoiado na bicicleta. Quando menos espero, Cláudia Carvalho, vinha um cachorro. Eu já entrei em pânico porque era cachorro. E era um pitbull, Cláudia. O pitbull. E o pitbull começou, o pitbull solto,
uhum.
Sem coleira, sem nada, o dono também por perto. E o pitbull começou a me farejar e começou a rodear, a andar ao meu redor. Eu parado, sem poder me movimentar.
Petrificado de medo também.
Petrificado por causa da molecha da câimbra na panturrilha.
E o cachorro sente, né? Quando você tá com medo também.
Pois é. E aí eu não saí do canto. E eu me contendo, né? Eu rezando, pedindo a Deus pra não acontecer
que
nada.
Situação.
Porque eu já tava crente já que eu ia virar comida de pitbull. Né? E aí, graças a Deus, o cachorro não me atacou. E ele foi embora. O dono disse, bora, e o cachorro foi. Enfim. E aí, meu Deus do céu. Outro dia eu conversando com um amigo que entende de psicologia, entende de animais e tal, ele disse, não, a questão é que o cachorro ele não lhe atacou exatamente porque você não se mexeu, você não esboçou medo. Mas que eu estava me acabando.
O medo eu tenho certeza que ele sentiu, mas você não esboçou nenhuma ação que ele considerasse como uma ameaça.
Uma ameaça.
Né? Mas o medo, com certeza, ele sentiu, porque você estava... Né? Porque a gente respira, quando a gente está com medo, a gente elimina hormônios e o cachorro sente que você está com medo. Mas o que eu queria chegar ao ponto é o seguinte, nem todo pitbull é feroz.
Sim.
Isso depende da criação.
Verdade.
Né? Isso vai ser ditado pela maneira como o tutor, né, cria o cachorro. É, pode ser um pitbull extremamente dócil, né? E pode ter um vira-lata agressivo demais. Né? No caso dessa senhora que tem o pitbull e quer criar no condomínio, e aí eu acho um absurdo que a justiça mande esse cachorro sair. Porque o grande problema, na verdade, é quando o cachorro não tem teto. Agora, quando ele tem, você querer te retirar do teto e da proteção da tutora, eu acho isso um absurdo.
É, quem tem ouvintes como esse aqui, não precisa de inimigo mais nunca na vida. Olha o que eu recebi aqui de mensagem aqui.
Cacá, ele só queria um autógrafo seu, Cacá.
Autógrafo? O nome ainda é do tempo de autógrafo. Ele no mínimo queria tirar selfie comigo, né? vê que negócio, rapaz. O cara... Eu morrendo de medo lá, eu ia pensar, meu Jesus. Outro ouvinte aqui nos lembra o seguinte: é um exemplo de um pitbull, do pitbull que atacou aquela criança em Mangabeira, exatamente no órgão genital da criança, lá no bairro de Mangabeira. É isso, 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba, 10h50. Brasileiros que vão morar no exterior já podem validar documentos pela internet em cartórios de Brasília, Natália Pazzi.
Cartórios do Brasil começam a validar pela internet documentos para quem vai morar no exterior. Essa medida envolve os 120 países da Convenção da Haia. A nova modalidade permite o envio de documentos como certidões de nascimento, casamento e óbito, diplomas, escrituras de divórcio, inventário, compra e venda, união estável, procurações, testamentos e históricos escolares. Agora, um QR Code permite que as autoridades dos outros países verifiquem a autenticidade dos documentos. No Congresso Nacional também foi aprovada uma medida provisória obrigando cartórios a registrarem e digitalizarem o próprio acervo. Assim, terão de oferecer serviços pela internet. O senador Marcelo Castro espera uma redução das taxas dos cartórios com essa simplificação.
Todos agora serão obrigados a ter um sistema eletrônico de registro, uma entidade civil de direito privado, e todos serão conectados a um só tempo. Então, a finalidade dessa medida provisória é desburocratizar, simplificar, organizar no país inteiro todos os cartórios que passarão a ter registros eletrônicos, e esperamos que essas custas cartoriais venham também baixar.
O relator do texto, Everton Rocha, acatou várias alterações no projeto.
Para que aqueles que têm o título de terras do INCRA, e a grande maioria não tem o título de propriedade. Sucede que quando recebe o título de propriedade, aqueles pequenos proprietários de áreas de assentamento, eles não têm dinheiro para registrar em cartório, seja em Rondônia, seja no Maranhão, seja em que estado for. E a sugestão é que tenha gratuidade nos cartórios para os registros desses títulos de propriedade de pequenos produtores das áreas de assentamento do INCRA.
Após mudanças no Senado, que remeteu novamente o texto à Câmara, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. No modelo definido pelos parlamentares, a medida se aplica a registros de imóveis, certidão de nascimento e também de casamento. Os cartórios físicos deverão continuar funcionando normalmente e prestando serviços de forma presencial.
Muito bem, 10 da manhã, 53 minutos. Eu sei que você tem uma notícia aí, mas antes dessa, já que a gente está falando de processos eletrônicos, o Detran está se preparando para emitir o primeiro emplacamento eletrônico, é isso, Cláudio?
É, exatamente. Essa informação que chegou agora, né? O Detran está informando que é para inovar, modernizar e desburocratizar o acesso aos serviços que o Detran, na área de registro de veículos, a partir de 1º de agosto, né, os usuários do órgão vão contar com um novo serviço. Trata-se da implantação do procedimento para primeiro emplacamento no formato eletrônico, que foi regulamentado por meio de uma portaria que já foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. Com isso, o usuário poderá emplacar seu veículo zero quilômetro da própria casa. Com a nota fiscal eletrônica, o usuário vai poder concluir o processo de primeiro emplacamento pela internet, indo à unidade do Detran apenas para a instalação das placas. Esse procedimento trará agilidade e segurança, dispensando a burocracia diante do arquivamento eletrônico das informações, foi o que explicou a diretora de operações, Roberta Neiva, sobre esse processo. De acordo com a portaria, ficam fora do procedimento os veículos que tenham qualquer tipo de benefício fiscal e, nesses casos, o usuário deve comparecer presencialmente em alguma das unidades do DETRAN da Paraíba.
10h54, no jornalismo a gente costuma usar um termo chamado colocar um elefante dentro do fusquinha, né? Sim. Que é quando a gente tem uma gama de assuntos muito grande, a gente tem vários assuntos para abordar. Isso acontece muito em programas de rádio e TV, quando a gente tem aquele tempo limitado que o rádio e a TV nos impõem, a gente tem mais assunto do que tempo, uhum. E a gente precisa, na luta, conseguir adequar e encaixar o maior número de assuntos possível dentro do programa. A gente costuma dizer que é colocar um elefante dentro de um fusquinha. Só que agora a gente está atualizando as definições desse ditado, porque colocaram um boi dentro de um Fiat Uno, Cláudia Carvalho.
Pois é, na verdade foram dois bovinos.
Como é, homem? Peraí.
Então, dois carros pequenos, dois carros de passeio, um Fiat Uno e um Gol. Eu vou contar a história. A história é a seguinte, a Polícia Rodoviária Federal resgatou no sábado agora dois bovinos com sinais de maus tratos que estavam sendo transportados em situação precária. Dois veículos foram apreendidos durante essa ação. A equipe da Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma fiscalização perto da unidade operacional em Mamanguape quando viu um veículo Fiat Uno. Foi dada a ordem de parada, mas não foi obedecida. O veículo entrou em fuga em alta velocidade por alguns quilômetros e foi abandonado pelo motorista um pouco antes da equipe da polícia conseguir alcançá-lo. Apesar dos esforços dos policiais, não foi possível localizar os ocupantes do veículo. Durante a inspeção, foi localizado entre o porta-malas e o banco traseiro do carro um animal do tipo bovino. Suspeita-se que o animal, que estava em visível sofrimento, com as patas e pescoço amarrados, havia sido furtado. Durante consultas ao sistema de segurança, foi identificado que o automóvel estava com licenciamento atrasado e também tinha várias infrações. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária para a possível instauração de um inquérito policial. Já a segunda ação também aconteceu próximo à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Mamanguape, quando a equipe policial recebeu uma denúncia de que um veículo tinha sido abandonado, ligado e com os faróis acesos pouco antes da fiscalização. A equipe foi para lá e se deparou com outro boi, que estava sendo transportado dentro de um Gol. O animal estava mal acondicionado no veículo, tendo todo e qualquer movimento impedido por cordas que o amarravam brutalmente. Ao realizar consultas aos sistemas de segurança, foi identificado que esse veículo tinha uma restrição de arrendamento mercantil de um banco em São Paulo e esse veículo também estava com o licenciamento atrasado. Os carros abandonados foram recolhidos e encaminhados para uma empresa terceirizada conveniada da PRF. Os animais, que se encontravam bastante abatidos, foram encaminhados para a fazenda responsável por abrigar os animais que são recolhidos nas rodovias federais. É, que coincidência, né? É. Um boi dentro de um... Eu acho que, na verdade, um bezerro. Assim, um deles era um bezerro e o outro um boi dentro de um carro de passeio. Que loucura.
Que loucura. 10h57. Olha, começou na semana passada, está em andamento, a instalação da estrutura de monitoramento e segurança no Parque do Povo, em Campina Grande. Os investimentos, de acordo com a empresa organizadora do evento, são da ordem de R$800 mil. Além disso, o sistema de iluminação do quartel-general do Forró foi renovado. As câmeras vão ser integradas com o Centro de Comando da Segurança Pública da Paraíba e com a Guarda Civil Municipal de Campina Grande, responsáveis pela gestão da segurança no Parque do Povo. A segurança no local é feita pela Polícia Militar, e a Guarda Civil Municipal também vai atuar. A empresa organiza, cuida dos portões de acesso e áreas privativas, como camarotes e palcos. A Prefeitura também está instalando câmeras no entorno do Parque do Povo para complementar o esquema de monitoramento. Algumas câmeras possuem infravermelho de 30 metros, o que gera a capacidade de captar imagens de alta resolução em locais de baixa luminosidade. Além disso, os policiais vão estar com câmeras corporais para o auxílio no patrulhamento dentro do Parque do Povo, fazendo reconhecimento facial em tempo real. Todas as informações geradas vão ser armazenadas em uma plataforma que integra o sistema de informação e segurança, o que favorece ações preventivas. Além disso, uma parceria entre a Prefeitura de Campina Grande e a Energisa gerou investimentos aí de R$800 mil para a recuperação das torres e a instalação de 90 projetores de última geração. Toda em LED, a nova iluminação do Parque do Povo vai reduzir em 50% o consumo de energia e aumentar em 30% a luminosidade em relação ao sistema antigo, o que representa mais segurança para o público que lá estiver. 10 da manhã, 59 minutos na Paraíba, 10h59, Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um?
Oxi!
Esse é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição, mas na TV Manaíra, convidando você para acompanhar nossa programação a partir do meio-dia. E tem Gerardo Rabelo, hoje você tá lá, Cláudia?
Hoje não.
No Muito Mais, na tela da Band TV Manaíra, 1h30, tem, Natália Taveira comandando o sucesso Band Mulher. Também na tela da Band TV Manaíra. E às 16h eu chego para apresentar o Brasil Gente Paraíba. Amanhã cedinho eu tô de volta. 6h no Expresso Band News Manaíra. Às 9h20, Cláudia chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, até amanhã.
Até amanhã, Cacá. A todos os ouvintes, muito obrigada pela companhia. Tchau.
Vem aí, Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.